está na linha para conversar conosco e trazer um pouco mais sobre essa dura realidade. Mais uma vez, obrigado pela atenção, secretária da Saúde, Arita Bergman. Boa noite, secretária.
Boa noite, Marcelo De Bono, e a todos os ouvintes do Estúdio Gaúcha.
Como classificar o dia de hoje, secretária? É o colapso que chegou agora?
Eu não tenho dúvida de que esse momento é muito crítico, está muito difícil, né? E nós estamos fazendo tudo o que é possível, né, para evitar que pessoas doentes fiquem sem acesso a um leito, seja leito clínico ou seja leito de UTI. A nossa regulação tem trabalhado como nunca. A nossa equipe de guerreiros que estão lá na regulação chegam a fazer de 3 a 4 rounds por dia para classificar a lista e verificar as condições de cada um dos pacientes. É dramático, porque os leitos que o Estado trabalhou muito, né, nós ampliamos em 130%, né, isso significa que mais que dobramos os leitos de UTI e não estão sendo suficientes. Então, a situação é realmente muito preocupante. Aliás, eu queria dizer que, né, nós também trabalhamos muito hoje. Cada dia parece que se trabalha mais e não se consegue verificar uma diminuição. Desde o dia 12 de fevereiro, que a nossa curva é ascendente, só sobe, né? Mas conseguimos ampliar os leitos clínicos em 420. Hoje pedimos um documento para os hospitais, pedindo que coloquem no mínimo 50% da sua capacidade à disposição do SUS. Talvez essa área não venha a se transformar em problema, porque o Estado tem quase 20 mil leitos de UTI. Então, a gente está trabalhando muito, Marcelo, muito mesmo.
Secretária, como é que funciona a lista de espera estadual? Como é que ela é feita? Qual é o tamanho, qual é a atualização que a senhora tem dessa lista nesse momento?
Bom, o round do final do dia eu não tenho ainda, porque o pessoal trabalha mais tarde do que esse horário. Mas eu vou te dizer, na prática, no dia a dia, a lista está em torno de 100 pessoas, né, e, quase todas as listas, os pacientes que estão em vermelho são aqueles que têm indicação de UTI. A regulação consegue acesso, consegue vaga em qualquer lugar do Estado, porque nós estamos trabalhando assim. Hoje já não dá para ser, bom, vamos referenciar para o hospital mais próximo da cidade que o paciente mora. Não, hoje é onde tem vaga. Então, a regulação consegue praticamente zerar a lista daqueles que têm risco, que são graves, que precisam de UTI, digamos, no final da manhã, aí no final da tarde já tem de novo quase que o mesmo número, e assim vai, não está diminuindo o número. Né? Só para que os ouvintes entendam, no primeiro pico a gente tinha uma média de 60 pacientes dia precisando de UTI. E tínhamos leitos já, um bom número de leitos abertos. No segundo, que foi em dezembro, a média diária era 64. Agora a média diária está de 180 a 220 pessoas dia. Então, realmente, se não houver um reflexo das medidas que o governo do Estado tomou, esperamos que a sociedade entenda, que colabore, né, o setor econômico, a população em geral, que é seguir rigidamente os protocolos da bandeira preta. As restrições têm que acontecer. Inclusive, conversando, né, com a área da ciência, de quem faz projeções, né, nós só vamos conseguir reduzir ou verificar a queda, né, de pessoas com necessidade de internação se a gente conseguir reduzir a circulação. Então, eu vou dar dois exemplos, né, de uma projeção feita pela professora Suzy, que é uma grande colaboradora da nossa equipe, do Governo do Estado, né, do nosso Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Se nós tivéssemos conseguido, no dia 27, que foi o dia que foi instituída a bandeira preta, uma redução de 90% da circulação, nós já poderíamos sentir, a partir da quinta, da sexta, uma diminuição, né, por pacientes precisando de leito de UTI. Se no mesmo dia a redução de circulação fosse de 50%, né, a queda só iria aparecer no dia 12 de março. Então a gente enxergaria a diminuição um pouco mais distante. Então, isso, com isso, o que, que nós estamos querendo dizer? Até vou usar uma frase que o nosso governador Eduardo Leite usou hoje na reunião, né, com várias entidades, com a Assembleia, né, para buscar mais vacinas, né, para mandar um documento para o Ministério da Saúde. Que neste momento, não tendo vacinas, nós temos que parar as pessoas para parar a circulação do vírus. É a única alternativa concreta nesse momento. E todos somos responsáveis para termos atitude, né, quer que seja ela individual ou coletiva, para tentarmos frear, diminuir, parar de gerar pessoas doentes, porque o vírus está presente, ele está no ar, né, para diminuir a produção, porque os hospitais acolhem, mas a capacidade se esgotou, né, não tem nem como abrir mais leitos, porque não tem equipes, também os profissionais também estão com vírus. Hoje um pequeno município nos ligou e disse, olha, os nossos médicos estão com Covid. Então é muito, muito, muito alarmante a situação.
Em cima dessa lista de espera de 100 pessoas, secretária, qual é o número de regiões que estão com um nível de ocupação que chegou no 100% nessa terça-feira? A senhora tem esse número?
Não tenho de todas as regiões, mas as regiões mais críticas, a metropolitana, que ultrapassou a 100% de ocupação, o litoral norte é uma região, né, que mesmo nós tendo aumentado lá na região mais de quase 70 leitos de UTI, né, que tem na região, aumentamos mais de 50, né, não está dando conta. A região dos vales está bastante crítica também, mas como eu estava dizendo anteriormente, né, a pressão maior é na região metropolitana.
A senhora pode confirmar se há, de fato, já foi verificada a presença da variante P1 também em Porto Alegre, secretária?
Sim, através de uma pesquisa desenvolvida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em profissionais da instituição, em pesquisadores desse projeto, em pacientes, foi identificado, sim, a variante P1, de 40 amostras, se eu não me engano, 21, né, se configurou, então, a presença, né, dessa variante, né, inclusive com pessoas de outros municípios da região metropolitana, que não só Porto Alegre. Então, o município, junto com a nossa área de vigilância estadual, né, a partir desses... dessas análises, né, já consideram e classificam como transmissão comunitária.
E o nós que isso representa agora... e quanto isso preocupa mais, secretária?
Isso nos preocupa muitíssimo, até porque nós encaminhamos amostras para a Fiocruz de vários pontos do estado do Rio Grande do Sul e estamos aguardando o resultado. Aliás, o Covid ainda merece muitos estudos, muitas reflexões, né? E certamente nós temos muito mais perguntas do que respostas objetivas baseado na ciência, porque está em fase ainda muito de pesquisa. Então, essa variante, o que que se observa? Que ela tem uma velocidade de transmissão muito maior do que as outras já encontradas, né? Inclusive tem estudos que diz que é 10 vezes mais, quer dizer, ela tem um potencial de transmissão muito grande e, além do mais, pessoas mais jovens estão internando, né? Isso já está comprovado, e os óbitos, que nós inclusive apresentamos um estudo, né, do ano de 2020, dos dois primeiros meses, e o que se observa que também as pessoas que vão UTI, né, a chance infeliz, né, porque isso ninguém gostaria de ter que dizer esse dado, né, de pessoas que vão para as UTIs, em fevereiro, 74% foram a óbito. Então, o que eu quero dizer para os ouvintes é que Covid, as pessoas têm que ter medo, parece que perderam o medo, tem que se proteger, tem que usar máscara, que não é 100% seguro, mas é uma forma também de proteção das pessoas, de proteção com quem elas convivem, né? E evitar as aglomerações, evitar... Porque realmente o Covid está aí, o estado do Rio Grande do Sul está com mais de 12 mil óbitos, que a gente fica muito triste quando fala disso. O país hoje registrou a média diária do maior número de óbitos, então nós aqui, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, estamos praticamente na mesma situação, como já São Paulo, como outros tantos estados. Então, todo cuidado é pouco.
Tá. Secretária, sobre vacinas, o que a senhora pode atualizar sobre aquelas que chegam amanhã, né? E o que há de construção dentro desse debate todo que se estabelece, porque estados, municípios permanentemente estão atrás das possibilidades, tentando superar os entraves que foram criados para poder, por conta própria, buscar mais alternativas de vacinação. Esses dois pontos do que está por chegar e dessa possibilidade de termos mais quantidade e mais velocidade, secretária.
Bom, o que está para chegar, que é 174.800 doses, elas serão usadas para a segunda dose, a D2, né, daquelas pessoas que foram vacinadas lá no início de fevereiro. Então, elas serão usadas para este fim, porque então é aquele intervalo de 28 dias, então são usadas para essas pessoas, e a maioria dessas pessoas são trabalhadores e são idosos, trabalhadores é a maioria. Eu não tenho aqui esse dado. Bom... O que eu posso falar? Primeiro, hoje o nosso governador participou do Fórum dos Governadores com o presidente da Câmara Federal, né, e recebemos um novo cronograma. Aliás, já recebemos vários cronogramas. A data desse é 28 de fevereiro, colocando as quantidades que o Ministério pretende contratar, ou já está contratado, e distribuir. Então, o que nós temos de informação? Que o mês de fevereiro o Ministério não conseguiu cumprir o cronograma que tinha previsto, porque o Butantan, que entregaria 9 milhões e 300 mil doses, entregou 7 milhões e 712 mil. Então, fevereiro veio para os estados um número menor do que o programado. Para março tem uma programação de quase 40 milhões de vacinas que serão distribuídas. Se o Ministério da Saúde conseguir cumprir essa contratação de imunizantes dos vários laboratórios, talvez o mês de março seja o mês que possamos concluir a vacina, pelo menos da população idosa acima de 60 anos, que no estado do Rio Grande do Sul é 2 milhões e 100 mil pessoas, das quais nós já vamos concluindo a vacinação dos 80 anos para cima. Agora, o que o estado do Rio Grande do Sul está fazendo? O governador já fez reuniões com alguns laboratórios, e temos tido sempre a informação de que há um compromisso desses empreendimentos, dessas indústrias, para vender a sua produção para o Ministério da Saúde. Então, o que se observa nesse momento é que não há disponibilidade de vacinas no mercado. Nosso problema do estado, e eu sei que dos municípios, inclusive nós temos uma lei aprovada na Assembleia, que o presidente, deputado Gabriel Souza, com muita rapidez fez tramitar, inclusive com rubrica orçamentária na lei de diretrizes orçamentárias, viabilizando que o estado possa ter disponibilidade de orçamento para compra, assim como tem consórcios, tem várias entidades que estão se mobilizando com recursos. Mas qual é o problema? Então, não é o recurso financeiro, é a disponibilidade imediata de entrega de vacinas. Hoje, nesse evento da tarde, nós gostaríamos de poder pedir para o Ministério antecipar vacinas para professores, para comorbidades, de um modo geral, também para terminar a vacinação dos idosos. O Ministério tem esse compromisso. Agora, para comprar, não estamos vendo, pelo menos a curto prazo, essa possibilidade concreta de adquirir o imunizante por conta dos estados ou dos consórcios entre os estados ou do próprio Fórum de Governadores ou em conjunto com os municípios por falta do imunizante à disposição para venda.
Tá. Então, até final de março, a projeção essa é de vacinar, concluir a vacinação dos idosos acima de 82, né?
Não, em março, se vier.
Se vier.
O Ministério é acima de 60 anos.
Até o final de março?
Sim, se até final de março o Ministério da Saúde distribuir 39 milhões de doses, que é o que está no cronograma, nós conseguimos vacinar os idosos a partir de 60 anos.
Está no cronograma, mas não é uma tendência, então.
Não, é... Assim, eu não posso falar pelo Ministério da Saúde, nem pelo governo federal, mas eu gostaria, e o governo do estado gostaria, e a população, de que houvesse esse compromisso do governo federal de fazer as vacinas chegarem lá no posto de saúde, onde as pessoas precisam estar protegidas. E a vacina é uma estratégia de imunização fundamental diante do cenário que estamos enfrentando.
Então tá. Secretária Rita Bergmann, obrigado pela atenção, tá? Um bom trabalho, uma boa noite.
Obrigada, boa noite a todos. Um abraço.